Começou o Rádio Caetano falando aqui, nós o segundo E. Quem quer aprender mais sobre cultura, senta e escuta aí.
Bom dia, ouvintes. Vocês acabaram de ouvir a vinheta maravilhosa. Hoje é dia 19 de maio de 2015. Iremos fazer o nosso último programa no Caetano de Campos. E esse programa foi feito e pensado totalmente por adolescentes. Vamos falar sobre... os blocos vão ser trabalho na internet e infância. Aproveite.
Oi, meu nome é Natália e eu vou falar do nosso grupo, que é sobre esportes eletrônicos e de como ganhar dinheiro fazendo vídeos para o YouTube. A gente divide o nosso programa, que é...
Em dois blocos,
que é... Cada um vai falar um pouco. E a gente fez por tópicos. Esportes eletrônicos... E qualidade dos vídeos, eu vou passar para o Lucas.
Eu sou o Lucas.
Lucas.
Fábio. Esportes eletrônicos é um termo utilizado para falar que as competições organizadas por jogos dão dinheiro, são consideradas esportes em outros países, né?
Sou o Lucas, eu andei pesquisando muito e muitas pessoas, esses jovens hoje em dia, bastante, eles se reúnem e começam eles têm uma atividade diariamente de treinamento muito intenso, só para um pouco para comer muito rápido, depois continuam treinando cada vez mais para que se aperfeiçoem nos campeonatos da liga, né? E também eles buscam muito pros patrocinadores. E também eles têm uma. Não têm um salário fixo, mas quando eles têm patrocinadores, tem um deles que pode ganhar de 8 a 10 mil reais. E quando uma equipe se desfaz de algum campeonato, eles tentam resgatar essa pessoa, mas eles tentam fazer como se fosse uma peneira, para que sejam aprovados pelas outras equipes também, para que entrem para jogar nos campeonatos.
Bom, eu vou falar sobre os patrocinadores. Os patrocinadores, eles ajudam as equipes, também eles ajudam na parte financeira e de equipamentos, mas eles também ajudam para a divulgação da sua marca. E existem várias equipes, entendeu? E uma delas é conhecida como Cade, e ela tem o patrocínio da FISC, a escola de inglês, e tem o patrocínio da Vivo. E esse mercado vem crescendo muito ultimamente, e os patrocinadores estão buscando por isso. E também existem muitos outros patrocínios. Um deles muito famoso é a Coca-Cola, que patrocina vários campeonatos.
Também eles moram juntos, né? A empresa, a patrocinadora paga para eles morarem juntos, criam dá a casa para eles morar. É chamada de gaming house, né? Onde eles treinam diariamente, todos os dias, como o Lucas falou. Existem também campeonatos, que são chamados campeonatos offline, que as duas equipes vão para um espaço reservado, jogam um contra o outro, com públicos de muito... grande, né? Agora vai ter um final de um campeonato brasileiro de League of Legends, que é o jogo mais jogado do mundo atualmente, que vai ser no estádio do Palmeiras.
Só, não sei se eu posso já perguntar agora, mas eu fiquei na dúvida, né? Como que você faz para ser um desses jogadores patrocinados? Qual é o perfil, mais ou menos? Tem que ser maior de idade? Como que é?
Então, eles buscam por maior de idade, porque a menor de idade estuda, né? Então, eles buscam quem tem mais tempo livre. Mas você sendo menor de idade, você também consegue jogar. A única coisa que exigem é que você tenha acesso à internet, você tenha um computador que rode o jogo e que você tenha tempo, né? E você vai... E seja bom. Precisa ser bom.
Agora a gente vai falar sobre o tema trabalhos com o YouTube. Meu nome é Natália.
Meu nome é Lorena.
Meu nome é Patrick.
Meu nome é Andy.
Acho que todo mundo aqui, logicamente, conhece o YouTube. O YouTube, ele foi criado em 2005 e comprado pelo Google em 2006. Se a gente for pensar, não faz tanto tempo assim. O quê? 9 anos. O YouTube, ele é um dos sites mais acessados, mais conhecidos do mundo. E muita gente sabe, ou até mesmo não sabe como e porquê, é possível, assim, se trabalhar com o YouTube e ganhar dinheiro de verdade com o YouTube. E a gente andou pesquisando sobre isso. E, assim, você tem que criar uma parceria com o YouTube. Você cria sua conta no YouTube, coloca todos os seus dados e o Google AdSense, que é como se fosse um filial com o YouTube, ele é quem vai te mandar todas as categorias para você poder virar parceiro. Você vai mandar sua conta, fazer a conta no YouTube e no Google AdSense e assim você poderá virar parceiro caso eles te aceitem. Aceitem a sua solicitação. E isso pode levar até um dia ou até mesmo menos. É uma coisa realmente muito fácil, você não vai ter gasto nenhum. Aí você pode começar a postar os seus vídeos. Os vídeos têm que ser totalmente autorais por você, sem direitos autorais de outras pessoas, vídeos próprios. E você vai monetizar os seus vídeos, ou seja, você vai colocar os seus vídeos para lucrar. E assim, com o tempo lucrando, você poderá, vamos dizer assim, ganhar dinheiro. Mas não é aquela coisa, eu postei um vídeo hoje, amanhã eu vou ganhar dinheiro com o YouTube. Isso leva tempo. Leva você saber divulgar os seus vídeos, você saber ter visualizações, você criar um canal e ser uma pessoa conhecida, canal conhecido, saber interagir com o público que vai te assistir. Isso pode demorar até anos, porque o mínimo que o YouTube faz pro dinheiro é em dólar. O mínimo que você consegue receber é 100 reais. Dólar. Menos que 100 dólares você não consegue receber. Você tem que atingir até 100 dólares para começar a juntar esse dinheiro. E depois de um tempo o YouTube te manda isso. Através do Google AdSense. E a gente pode perceber que depois de um tempo foram colocados anúncios nos vídeos do YouTube. Muita gente ouve críticas, mas todos esses anúncios foram por uma boa causa. E por quê? Para poder interagir mais com o público, porque isso está ficando uma coisa muito fechada, de não se assistir mais à TV. Então eles estavam buscando colocar anúncios no começo dos vídeos. Só que tem aquela famosa teclinha pular anúncio. Todo mundo aperta até mesmo antes de assistir. Estava ficando uma coisa chata, porque até mesmo o anúncio que passava na TV estava sendo passado nos vídeos. Então eles estavam buscando fazer com que em menos de 10 segundos aquele anúncio chamasse a atenção do telespectador para que ele não pulasse o anúncio. E era isso que estava sendo feito, chamar a atenção deles em até mesmo menos que 10 ou 5 minutos.
Bom, aqui quem fala é o Patrick e de uma forma certa, os vídeos do YouTube, o marketing é uma coisa muito importante. Porque quando você fala do marketing no próprio vídeo, você tem que saber vender seu peixe. De uma forma geral, quando você faz o vídeo para o YouTube, você está fazendo não só para um público, mas para várias pessoas que vão te assistir. E certamente esse marketing vai levar você a um padrão, dependendo do que você quer fazer. Tem também as formas de qualidade de vídeo, que são muito boas, mas assim, da forma geral, o que importa não é a qualidade de vídeo.
Então, muitas pessoas hoje em dia acham que para fazer vídeo no YouTube precisam ter equipamentos profissionais, mas nem sempre precisam disso. Basta ter um bom conteúdo, uma boa matéria, um bom roteiro, que consigam fazer um vídeo bom.
Oi, meu nome é Natália e eu vou falar sobre os top 10 do YouTube, que são os canais mais acessados e que ganham mais dinheiro. E eu vou falar o quanto eles ganham e quantos inscritos têm. Como a Lorena disse, você não consegue ganhar dinheiro assim com 2 visualizações ou com 10. Você tem que ter, no mínimo, 1.000 visualizações para você ganhar até 100 dólares ou menos. Você ganha 0,1 centavo por visualização. E aí você tem que juntar todas as visualizações para que o YouTube veja e mande o seu dinheiro, entre em contato com você. Então eu vou falar os top 10. O primeiro é o Porta dos Fundos, que todo mundo deve conhecer. E ele tem 7,1 milhões de inscritos. Então, tipo, se você for parar para pensar, é muita pessoa. E ele ganha até em dólar 305 mil por mês. Então, tipo, é muito dinheiro, gente. E, tipo, O segundo tópico dos mais acessados é a Galinha Pintadinha, que sabem que todo mundo deve conhecer. E ela tem 2,1 milhões de inscritos e ganha até 212,5 mil por mês. É, o terceiro é a Parafernália, também muito conhecido. E ele ganha 97,3 mil por mês. E ele tem 4,2 milhões de inscritos. É, o quarto é Venom Extreme, isso. É, ele tem 4,7 milhões de inscritos e ele ganha até 89,3 mil por mês. O quinto é o Galo Frito, que ele ganha quase 85 mil por mês. E ele tem 4,7 milhões de inscritos. Muita gente também. É, tem o Mundo Canibal, que é, ele tem 2,7 milhões de inscritos e ganha até 33,4 mil por mês. E também, gente, tem os 5 Minutos, que é da Kéfera, que todo mundo deve conhecer também. E ele tem 2,6 milhões de inscritos e ela ganha até 18,2 mil por mês. Tem o Desce a Letra, que é 2,4 milhões de inscritos e ele ganha 7,1 mil por mês. E o Felipe Neto, que é o último, que é 2,7 milhões de inscritos, e ele ganha 6,1 mil por mês, e tudo isso em dólar. Então, se você for parar pra pensar, é muita coisa, é muito dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro apenas fazendo vídeo, com conteúdo muito bom, claro. E é isso.
É, eu só fiquei ouvindo isso, né? Queria só fazer uma pergunta pro grupo e pra quem tá aqui também, né? Que louco, né? Tem, tipo, vários tipos de trabalho, de jeito de trabalhar que a gente não tá acostumado a ouvir por aí que são possíveis. E que, meu, são possíveis, pelo que vocês falaram, são muito possíveis, né? Alguém aqui já pensou nessas alternativas de trabalho diferente das comumente faladas por aí?
Pois é, porque todo mundo acha que trabalho é só você entrar numa mesa de escritório, trabalhar, ou então você tá lá atendendo alguém numa loja. Não é apenas isso.
Trabalhar assim não seja digno.
Isso,
né?
E que esse trabalho não seja digno. Não é apenas isso. Tem como você trabalhar na internet e ganhar muito dinheiro, sim. É,
ser feliz, né?
Isso, e ser feliz. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse grupo, do nosso assunto. E eu vou passar pro próximo grupo. E é isso, obrigada.
Olá, bom dia. Nosso grupo vai retratar infância, sobre a infância. Vamos voltar um pouco na infância dos nossos pais, no que foi a nossa infância e a infância que a gente vê na atualidade. Meu nome é Lilian.
Felipe. Rafael.
Luna.
Matheus.
E Elaine. Bom, gente, no caso a gente vai pensar um pouquinho de como foi a infância dos nossos pais. Naquela época, tem tanto em relação à economia do país, que não era tão desenvolvida como era hoje. Tipo, era muito difícil o acesso dos nossos pais. Pelo menos, a grande maioria daqui, os pais eram relativamente pobres. Sim, tiveram uma infância difícil em relação a várias coisas. Tipo, vou falar um pouco sobre a infância dos meus pais, que, no caso, é que eu tive como base. Tipo, foi uma infância, vamos dizer, com difícil acesso a várias coisas. Tipo, a primeira vez que meu pai ou minha mãe tiveram acesso a uma televisão foi, tipo, na adolescência. Então, é diferente da nossa infância, pelo menos. Tipo, a minha infância foi passada assistindo TV, assistindo desenhos e jogando em casa. E a infância de hoje, tipo, que eu vejo dos meus primos, sei lá, crianças pequenas, é, tipo, baseada em jogos eletrônicos, em mexer no tablet ou no próprio celular. Então, é muito diferente a pegada de cada geração. Porque, tipo, na geração dos meus pais, eles brincavam na rua, brincavam com seus irmãos, com seus colegas. Era tinha uma liberdade a mais. E com relação à cidade, que era uma cidade, tipo, de interior, que todo mundo que vivia em grandes cidades era, tipo, mais para procura de trabalho, não era mais em formar sua família, era mais em relação ao trabalho. E a nossa mesmo, a nossa infância, ela foi feita em grandes capitais, tipo, por conta de dos seus pais terem querendo buscar uma vida melhor e vir para a capital.
Exatamente. Então, a nossa infância, ela já começou a ser um pouco mais retraída. A gente já começou a ficar um pouco mais em casa. Muito raramente a gente brincava na rua, assim, sabe? De pega-pega, amarelinho, esconde-esconde. Essas brincadeiras de roda. Aí, então, nós começamos a ficar mais vendo televisão, esses canais como Futura, a Cultura, Discovery Kids, se você tivesse TV a cabo. E nós, poucos, não tantos jovens assim, começaram a ter acesso à internet, ao computador. Eu não tive computador na minha infância, então eu ainda brincava mais com brinquedos, como bonecas, essas coisas. Brincava de bola com meu irmão e tudo mais. Então, a infância de hoje, Como, por exemplo, os pais são muito ocupados, eles acabam incentivando os filhos. Ah, não, fica um pouco no computador, você joga um joguinho, você vê algum vídeo no YouTube, como a Galinha Pintadinha, por exemplo, nos canais mais acessados. Ah, então, a nossa infância acaba sendo mais manipulada por essas novas tecnologias.
Vocês foram falando isso, eu queria saber, não sei se vocês já discutiram isso e se isso está dentro do roteiro de vocês no programa, mas eu fiquei na dúvida, né? O que vocês acham, que efeito que tem isso hoje, essa mudança?
A infância está sendo adultizada. Por exemplo, os jovens, eu vou avançar um pouco no tempo, os jovens eles estão amadurecendo mais cedo, eles estão pensando em trabalho mais cedo, eles não estão pensando só no estudo, eles já estão pensando numa maneira de se sustentar. Por exemplo, quando a... Tem um programa chamado Bom Dia e Companhia. Antigamente ele dava mais brinquedos, como os prêmios, para as crianças que ligavam lá. Uhum. Agora, quando você liga, eles dão dinheiro, R$200, R$300, dão tablets. Você acaba amadurecendo mais cedo, você é obrigado a amadurecer. Você...
Então, tipo, a mídia, ela tem grande influência nisso. Tipo, a comerciais. Antes, a todo tempo, pelo menos na minha infância, a todo tempo você via, sei lá, comerciais de jogos novos, de novos brinquedos. Isso a todo momento. E agora não. Agora, se você for ver, tipo, aparece comercial da Casas Bahia mostrando no celular em 5 minutos. Então, é muito diferente, se você for reparar. Tipo, na infância dos nossos pais, pela mídia não ser tão forte como ela é atualmente, eles não brincavam, eles não tinham esse interesse tão grande em, tipo, tecnologia. Isso não era uma palavra tão forte pra eles naquela época. Era mais, tipo, eles curtiram a infância deles realmente. Se a gente for parar pra pensar, a gente não curtiu tudo. Porque a gente teve aquele pensamento de amadurecer primeiro. Tipo, sei lá, eu quando era criança, ficava pensando de como eu seria no futuro. Eu queria amadurecer antes do tempo. Tipo, eu tinha, sei lá, 10 anos, eu queria ter 15, porque eu achava mais legal as meninas de 15 anos. E se você for ver agora, tem criança de 5 anos que tá pensando em namoro. E tipo, como assim, gente? Não tem cabimento uma criança de 5 anos querer, eu quero um namoradinho.
Acho que vocês foram falando isso e eu fiquei pensando, né? Não sei, eu acho que eu tenho mais ou menos 10 anos de diferença de vocês. Então, já tem uma... Acho que eu tenho uma geração um pouquinho antes, né? E, de verdade, assim, eu acho que eu cheguei a brincar na rua, mas eu acho que eu tinha angústias muito parecidas, que dizem a infância. Vocês acham... Vocês têm alguém que convive aqui com criança pequena? E sente que ainda tem algumas coisas parecidas, mesmo tendo essa diferença toda?
Sim, eu tenho uma irmãzinha de 3 anos em casa, mas, mesmo assim, ela ainda brinca de boneca, ela gosta muito de brincar. E com os amigos da creche dela também, ela brinca nos brinquedos e tudo mais, ela convive lá. Ainda tem um pouco desses traços da infância. Mas, mesmo assim, tipo, às vezes, lá em casa, ela chega, vai pro computador e já bota pra assistir vídeos. Às vezes, ela assiste uns vídeos em inglês de crianças que deveriam estar uns 5 anos assistindo. Aliás, umas crianças de 5 anos deveriam estar assistindo, mas ela começa a assistir.
Então, também, tipo eu, tenho uma priminha pequena de 5 anos. Ela ainda brinca de Barbie. Na escola, ela conversa com todo mundo, com os amigos, brincando no escorregador. Só que, às vezes, ela chega em casa, ela... Às vezes ela mal me cumprimenta, ela já quer, me dá seu tablet, deixa eu mexer no computador para jogar um jogo. Então, acho que não é assim. Crianças têm que aproveitar, a tecnologia está influenciando muito nas crianças.
Tá ativando o lado consumista das crianças. Toda, tipo, quando você era pequeno, sentava numa loja de brinquedos, era o desejo de você ter qualquer brinquedo que estivesse lá. Agora você anda pelo shopping com uma criança, toda hora ela tava parando, olhando pro celular, pro tablet, pro novo videogame, algum jogo que acabou de lançar. É tipo, o lado consumista também tá mudando os olhos das crianças.
Acho que isso que vocês trazem é bem interessante, mas eu fico pensando o quanto a gente também está ficando cada vez mais consumista pela tecnologia, né? Talvez a infância seja um reflexo muito do mundo adulto também. Então, cuidar para o mundo adulto ser diferente. A gente apresenta bastante coisa para a criança. Vamos cuidar para apresentar coisas boas, né? Acho que foi bem legal esse bloco. Fechou, meninas?
Sim, fechou.
Estamos encerrando mais um programa da Rádio Web. E como esse foi o último programa, queríamos agradecer a todos os ouvintes e agradecer a Milena, que nos trouxe essa experiência interessante, que proporcionou acrescentar e a lidar com as nossas diversidades e expressar o que pensamos.
É isso, tchau. Tchau. Vamos dar um tchau coletivo?
Tchau. Tchau. Tchau.
Começou o Rádio Caetano falando aqui, nós o segundo E. Quem quer aprender mais sobre cultura, senta e escuta aí.